Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu aos 40. E hoje a gente está recebendo a Thaís Mani. Thaís, obrigado pela tua presença. Tirou um tempinho para vir visitar a gente.
Eu que agradeço. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui.
Thaís Mani, influenciadora digital, professora de história, atuante, bacana, porque eu sou apaixonado por história.
Eu fiquei muito feliz em saber disso também.
Ô, Thaís, vamos começar falando do mundo digital, né?
Vamos.
Hoje você está com mais de 9 mil seguidores. E eu sempre gosto de perguntar para vocês desse mundo digital, se vocês têm a noção aí dessa influência, dessa responsabilidade de influenciar. Ou você ainda fala, não, na realidade eu faço mesmo o meu dia a dia, ou você tem esse cuidado também?
É engraçado pensar nisso, porque foi tudo muito orgânico que aconteceu. Eu sempre gostei de postar tudo que eu fazia, independente se várias pessoas veriam ou não. Só que, com o passar do tempo e com esse movimento atual, tivemos a pandemia, né? Ainda estamos vivendo. E todo mundo ficou online. Foi o meu momento de parar e perceber que muitas pessoas realmente estavam de olho no que eu estava fazendo. Não foi algo só acordei, postei a minha esteira às 5 horas da manhã, postei o que eu comi. As pessoas, de fato, estavam se importando com o que eu falava, elas estavam me cobrando o que eu penso sobre diversos assuntos. Então, sim... Hoje em dia eu sei que o que eu posto é uma coisa que vai atingir e vai mudar a vida de várias pessoas. Eu sei que eu carrego uma responsabilidade muito grande. Mas é claro que a gente leva, assim, na leveza de querer mostrar isso. Muitas pessoas acham que, tipo assim, ó... Ai, eu abro o seu Instagram e parece que você tem a vida perfeita. Porque você sempre tá feliz, porque sempre você tá bonita, sempre você tá indo em algum lugar com o seu namorado, com a sua família, com os seus amigos. Não é bem assim, mas a gente tenta mostrar o lado da leveza, porque tudo é tão difícil no mundo de hoje, né? Existem várias pessoas precisando de ver algo feliz para se motivar também. Então, sim, eu sei o peso que eu carrego, mas é um peso legal de se carregar.
É de boa.
É de boa.
Thaís, e você leva nessa toada mesmo, a sua rede social, passar mais leveza, mais alegria, mais coisa positiva pra galera.
Eu tenho esse pensamento. É claro que é até legal mostrar quando não tô tão feliz. Quando tá acontecendo alguma coisa... Teve um dia, por exemplo, que eu sempre posto minha rotina. E que eu não postei, e aí eu falei assim, bom, hoje eu vou falar por que eu não postei.
Sim.
Que aconteceram coisas que não estavam no meu script diário. E eu vou mostrar que existem coisas que acontecem de errado, que fogem do nosso controle, mas tá tudo bem. Amanhã vai ser outro dia. Mas sim, na maior parte do tempo, eu tento levar essa positividade para as pessoas que me seguem.
E você procura postar, de fato, coisas que você gosta? Um exemplo, esses dias eu vi um story seu com seu namorado comendo uma pizza. E aí você falava, ah, essa pizza é uma delícia. E eu confesso para você que me deu vontade da pizza.
Sério?
Eu tô te perguntando porque, assim, às vezes é publi, às vezes você... Mas tem muita gente, principalmente, nesse mundo digital, que opta por postar de fato o que consome e que gosta de verdade. É a tua linha também?
Com certeza. Essa é a minha campeã de perguntas dos meus amigos. Eles falam, olha, eu postei agora aqui uma publi, né? Alguém me mandou alguma comida, eu comi. Na hora, eu tenho certeza que se eu abrir meu WhatsApp, vai ter alguém perguntando assim, ó, é bbom mesmo? Eu falei em 5 stories que é bom. Aí tem alguém perguntando, é bom mesmo ou você só postou? E sim, com certeza, eu posto o que eu gosto. Por exemplo, eu sou muito enjoada pra comida, muito. Tem várias coisas que as pessoas já tentaram me mandar e eu falo, olha, você não tem outra coisa, porque disso eu não gosto. Não adianta você me mandar que eu não vou conseguir transmitir verdade. E eu acho que isso é um ponto de ser influenciador. Você tem que mostrar a verdade.
Exato.
Não adianta eu pegar e comer sorvete E eu falar, ah, eu não gosto de sorvete, mas eu vou postar que tá uma delícia e tal e tal.
Você não segue essa linha.
Não,
Você
não
já teve
consigo.
algum recebido ali que você falou, pô, que bacana, tava bonito, e quando você provou não tava bom, e você teve que gravar falando que era bom, ou
Olha,
nunca?
já tiveram casos de que a aparência era mais atrativa do que de fato o que eu comi, já tiveram. Mas aconteceram também várias outras coisas nesse meio tempo. No meu Instagram, quando eu comecei a fazer mais sucesso, entre aspas, foi nesse momento em que todo mundo estava em casa, não podia abrir nada, e muitas pessoas começaram a perguntar: posso te mandar? Porque você vai me ajudar muito. Então, isso também é legal, claro. A responsabilidade com o público é a maior. Mas eu fico muito feliz de saber que tiveram várias pessoas que falaram: putz, muito obrigada por você ter recebido aquele negócio, porque alavancou muito as minhas vendas num dia que eu não ia ganhar nada, porque estava fechado. Então, era saboroso pelo fato de eu estar ajudando outra pessoa. Então, isso conta muito também. Mas uma coisa que 100% eu não gostava e postei que gostava, nunca aconteceu.
Bom, hoje a gente está recebendo a Thaís Mani, ela que é professora de história,
Sim.
influencer digital, e claro que a gente está falando um pouquinho do mundo digital, a gente já vai para outras histórias. Ô Thaís, já falei com o Rangel, já falei com o Netinho, já falei com a Marcela.
Um time muito querido meu, inclusive.
Super simpáticos, e a pergunta é a mesma, porque a gente sabe que a gente vive num mundo muito doido, né? Se de repente você põe a sua cara ali e fala: olha, eu gosto é do azul, aí vai vir: é, porque você é contra o
Ah.
vermelho, aquela coiseira. Por você ter esta demanda na rede social, você já passou por algum momento que você se sentiu intimidada, ameaçada ou ofendida? A gente sabe que existe muita gente sem noção na internet, né? Por N assuntos, né?
Muitíssima.
Sejam eles fakes, sejam pessoas realmente verdadeiras, e a gente sabe que a gente está propício aí a críticas, né? Que, na minha opinião, existe sempre dois tipos de críticas: aquelas críticas de verdade, pessoas que acreditam que você pode melhorar, e aquelas que querem destruir. Você
Com
já passou por algum
certeza.
momento que você parou e falou: nossa, eu não estou acreditando que eu estou lendo isso? Você já teve isso?
Já tive. E é engraçado também, porque eu sempre tive meu Instagram, sempre postei as minhas coisas, independente. Sou aquela pessoa assim, ó, não tô nem aí. Se você tá gostando, não. Se você não tiver gostando, unfollow. Apenas isso. Só que quando a pessoa assiste o meu conteúdo e não gosta, eu entendo. Mas já aconteceram vezes de pessoas que não me seguem, são aleatórias, não sei dizer se são fakes ou não, mas que vieram, tipo assim, ó, falar alguma coisa não construtivo, como a gente tá falando dos dois tipos de crítica. Eu lembro uma vez que eu postei um Reels, eu acho que era me maquiando, e um homem veio, não seguia ninguém do meu
No teu ciclo
conhecimento,
ali.
do meu ciclo, falou: nossa, que horror! Aí eu pensei: meu, essa
Oi?
pessoa não me segue, essa pessoa não fez nenhuma crítica para eu melhorar. Quem é essa pessoa? Então, como eu lido com isso, eu acho bizarro e bloqueio, não levo para a vida. Mas isso é na internet e fora da internet também, porque esse tipo de crítica, a ajuda tóxica, existe também fora da internet, né? E é outra coisa que eu não levo para nenhum lugar. Nossa, eu me sinto uma pessoa hoje em dia muito 100% eu mesma.
Autêntica.
Não lido de maneira assim, ai, recebi essa crítica hoje, eu vou ficar matutando nisso a noite inteira e tal. Não, eu pego, tenho um problema, tá, vou resolver, vou, faço e resolvo. Não vou resolver, deixo pra lá.
Você chega a analisar a crítica para de fato falar:
Chego,
será que
com
essa pessoa, por mais que às
certeza.
vezes a gente fala: ah, essa pessoa, não sei,
Na hora da raiva, né, fala,
mas
tipo,
depois você para
escrachado.
e pensa, fala: olha, falou que eu falei alto ou que eu falei muito rápido, você se
Sim.
autoavalia?
Com certeza. Eu acho que aquela essa postura de estar bem com a vida tem muito a ver com isso. Porque nós estamos fadados a vários outros comentários o tempo todo.
Sim.
Você pode me avaliar aqui agora e quando a gente terminar esse podcast, você falar, tipo, achei você isso, achei você aquilo.
Tem uma outra impressão.
Exatamente.
Mudar.
Cabe a mim observar o que você falou e validar esse comentário para eu mudar e ser melhor da próxima vez. Ou pensar, eu acho que ele falou da boca para fora. Ou ele
não
falou
te
porque
tira o sono.
Até ele teve um dia não tão bom e ele despejou isso em mim. Não, de fato não me tira o sono.
E ao contrário, um feedback positivo, aquelas pessoas que você. Que às vezes você tá sem vontade de postar, como você falou.
Uhum.
E aí você lembra de alguns seguidores, fala, poxa, aquela pessoa, ela tá ali esperando, eu vou lá, vou fazer. Você tem esse lance positivo também, inclusive mensagens positivas. De pessoas que às vezes acreditam estar, ser parte da tua vida, porque tem muito disso, né?
É isso que faz tudo valer a pena. Uhum. Pra mim é 100% isso. É claro que eu amo ganhar coisas. Quem não gosta de ganhar comida, né? Eu amo ganhar coisas, eu amo ter sido convidada pra estar aqui, por exemplo. Mas o fato de eu saber que tem alguém esperando eu postar alguma coisa pra motivar eles, faz tudo valer a pena. Hoje, por exemplo, eu postei uma caixinha de perguntas muito despretensiosamente. Sábado, no meu dia, não é um dos dias mais engajados, pelo menos no meu Instagram. Então, eu postei uma caixinha de perguntas muito despretensiosamente. Aberto, o assunto abertos com a palavra ajuda. Tipo, eu vou te ajudar em algum assunto que você vai definir. Eu achei muito, muito legal. Não esperava o tanto de pessoas me mandando mensagens. Pessoas que eu não conheço desabafando coisas da vida delas. Tipo,
confiando,
assim, ó,
né?
Estou em um relacionamento abusivo. O que eu faço? Eu falei, meu, isso é muito, muito legal. Que essa pessoa fale comigo e ela tá depositando uma confiança pra eu ajudar ela. Eu nem sei quem ela é.
Sim.
Então, essas pessoas é o que fazem tudo valer a pena.
Bacana. A gente tá conversando com a Thaís Mani, ela contando as suas experiências na rede social. E você comentava, né, Thaís, dessa seguidora, desse seguidor, enfim, que falava em questão de relação abusiva. A gente vive momentos em que a mulher, em especial, ela tem tido mais coragem de não só se colocar, mas também denunciar, mas também de ter a plena ciência e noção que ela não é obrigada
a... Não precisa estar ali.
Exato, se submeter a nada. E o Batatais 10, ele tem canais de denúncia que orientam as mulheres como elas podem fazer essas denúncias, e é muito importante, né, Thaís?
Nossa,
principalmente para a mulher, né?
E é muito legal em saber disso. Eu, por exemplo, não sabia. Muito legal saber.
No qual a mulher pode se utilizar. A gente sabe, Batatais, ela me preocupa muito nesse nicho, porque se a gente for comparar nossa cidade, a quantidade de habitantes, com Ribeirão Preto, por exemplo, que é aqui do lado, os nossos casos de agressão contra as mulheres, sejam física, verbal, são muito grandes. E vendo você, uma influenciadora com mais de 9 mil seguidores, falar disso, conversar com o seu seguidor disso, eu acho que é um dos meios da gente encorajar quem de fato passa por
isso,
né?
Nossa, totalmente. É engraçado porque eu já passei por isso. E no momento que você tá vivendo isso, você não sabe que você tá vivendo. E foi esse o ponto. Na hora que ela me mandou essa pergunta na minha caixinha, eu pensei, ela tá no ponto certo. Se ela assumiu que ela tá num relacionamento abusivo, esse é o primeiro passo.
Exato.
O segundo, ela cair fora. Porque quando você não quer assumir, você não percebe, você acha que aquela é uma idealização de amor, que ninguém vai te amar como aquela pessoa.
Exato.
Que você não precisa mais dos seus amigos, só o amor daquela pessoa vai te suprir. Que tudo que as outras pessoas falam é porque ninguém ama elas do jeito que aquela pessoa diz te amar. Então,
Você cai numa...
É um cenário que você foi jogado e você acredita naquilo.
E você vai afundando naquele mundo.
Exatamente.
Né?
E quando você sai disso, todas as coisas que a vida coloca pra acontecer de boas acontecem. Isso é um entrave na vida de uma pessoa que, infelizmente, passa.
Sim.
E quando ela se dá conta disso, é o primeiro passo. depois é só subir na vida de novo.
Thaís, pegando esse gancho, tá, de influenciadora, de assuntos que podem fazer a diferença para os seus seguidores, você já deu uma pequena fala sobre isso, mas você é cobrada em se posicionar em politicamente, essa questão da inclusão da mulher, da igualdade da mulher, que graças a Deus as mulheres têm obtido essa igualdade. É claro que falta muitas conquistas, N conquistas, mas ao mesmo tempo a gente vê uma sociedade que vai, pelo menos aos poucos, se mostrando, não sei se evoluída, mas pelo menos está fingindo que está evoluindo.
Uhum.
Você é cobrada a se posicionar de certos assuntos, tipo política?
Eu não sou cobrada, mas eu sei que quando eu falo, eu me valido.
Uhum.
Eu não sou cobrada pelo meu público de nada, nenhum assunto. Claro, assuntos mais, digamos, rasos, sim, porque sua maquiagem, sua roupa e tudo mais. Só que isso é a página 1. Uma pessoa é muito mais do que isso. Você definiu o seu nicho, tudo bem. Mas o que você realmente pensa sobre algum outro assunto?
Uhum.
Também é importante você falar.
Sim.
E quando você fala, as pessoas param e olham e falam: olha, ela não sabe somente falar sobre maquiagem.
Exato.
Ela também sabe se posicionar em relação a isso.
Uhum.
Então, eu tenho uma opinião diferente ou uma opinião parecida, mas que bom, porque quando alguém que muitas pessoas olham fala sobre isso, as pessoas têm esse gatilho de tipo assim, se ela tem um pensamento sobre isso, eu também posso ter. Não é porque eu tenho esse estereótipo patricinha arrumadinha, eu não vou me interessar por outros tipos de assuntos.
Uhum.
Não tem problema você ser esse estereótipo.
Uhum.
O negócio é você saber mais sobre outras coisas também.
Recentemente, teve um movimento na rede social, não tão recente, né? Mas também não está tão distante, de pessoas, fãs, seguidores, cobrando vários artistas brasileiros para que se posicionasse nessa polarização política que vem acontecendo. Até a título dos fãs ali, dos seguidores, fala: nossa, a pessoa de fato está no Brasil, né?
Uhum.
Porque se começou um questionamento: o artista só fica postando foto em Miami.
Como se estivesse num universo paralelo.
E o Brasil aí nessa loucura política. E alguns deles começaram a se manifestar. Eu, particularmente, eu acho que uma pessoa que influencia, na minha opinião, ela deve sempre se posicionar, porque ela pode mudar, como você disse, um curso. Ela pode encorajar pessoas.
Exatamente.
Ou ela pode criar uma segunda opinião. E formar uma sociedade pensante é muito importante. O que você pensa disso, Thaís? Você se preocupa também? Você fala: poxa, eu não vou entrar... Porque hoje, a maioria dos artistas, eles não querem entrar nessa alçada política porque, de fato, tá polarizado.
Uhum.
Então, se entrar e for pro lado...
Você vai agradar gregos, mas não troianos.
E perde seguidores. E isso já aconteceu com alguns artistas que resolveram dar cara para bater. Repito, eu em especial, eu acredito que as pessoas que influenciam devem ter essa obrigação patriótica com o Brasil, porque você tem que falar o que você pensa, não necessariamente todos concordarem, mas acho que a visão, eu acho que é importante e é fundamental. Mas você, a Thaís Mani, o que você pensa em relação a posicionamento? A gente citou aqui política, né?
Uhum.
Mas de todo qualquer
Existem
assunto.
Existem vários outros assuntos, certo. Eu acho muito importante também falar sobre isso. É claro que tem as pessoas que são muito enraivadas em vários assuntos. Se eu falar que eu sou X, quem é Y? Mas que é muito Y, que é Y ao quadrado, por exemplo, não vai gostar de ouvir.
Uhum.
E vai me dar um unfollow, por exemplo.
Uhum.
Mas isso não me preocupa. Porque isso é o que eu penso.
Sim.
Eu e outras pessoas que influenciam, elas estão lá para dar voz a outras pessoas. E que bom que essas pessoas estão lá não concordando comigo também.
Uhum.
Porque isso mostra que elas têm uma opinião.
Sim.
E que ótimo que tem outras que concordam comigo. É importante demais você mostrar sua opinião sobre diversos assuntos, sobre tudo que acontece. Porque o mundo não é aquela, o mundo perfeito.
Uhum.
O mundo é feito para a gente discutir
Sim.
coisas muito importantes, como política, como qualquer outro assunto, como o meio ambiente.
Uhum.
As nossas redes sociais servem para isso também, mas muita gente se esquece disso, né? No entanto, pensar sobre isso me faz refletir sobre. Tem outros meios em que pessoas importantes não vão gostar, por exemplo. Estando não só influenciadora, estando professora agora também, eu sei que é meio perigoso eu falar de uma certa forma. Então, eu tenho que tomar um grande cuidado como eu vou falar. Mas eu tenho que falar.
Como você vai expor.
Porque, exatamente. Porque eu, estando professora, estando influenciadora, se eu falar de uma certa forma apaixonada, eu vou estar alienando pessoas a pensar da mesma forma
sim,
que eu.
Sim, sim.
Então, eu tenho que falar, sim. Mas eu tenho que pensar muito da forma como eu vou me expressar.
Bom, a gente está falando no nosso podcast Eu aos 40 com a Thaís Mani, simpática demais, com uma visão gigante, né, dos assuntos, antenada. E a Thaís, como eu já falei, e ela também falou, é professora de história, atuante.
Tia.
Tia Thaís, que bacana. É formada pela Unesp de Franca.
Uhum.
História é minha paixão, Thaís.
Ai, então somos dois.
Nossa,
apaixonados por história.
E eu achei que você não era atuante, aí você me contou que leciona.
Uhum.
A tia Thaís, agora a gente vai falar com a tia Thaís. História. Ô, Thaís, como é que você vê, sendo professora, a desvalorização do professor no nosso país? Principal, aliás, né? A classe de professores no Brasil nunca foi valorizada.
Não.
Né?
Não mesmo.
É utopia a gente falar isso, né? Mas ultimamente, parece que a desvalorização tem sido assim, né?
Massiva.
Parece uhum. que virou moda, né? Ah, vou cortar gasto? Corta a educação, que é mais.
É, claro, né? Nossa.
Como é que você tá
que vendo? Que erro.
Exato, né? Porque assim, pra gente ter um bom médico, a gente tem que ter um bom professor.
A educação é a base de tudo.
E você,
como as pessoas não enxergam isso?
Eu acho que a tua dor deve ser dupla, né? Porque além de ser professora, é professora
de história. História que já foi vista como, vamos tirar do currículo.
Como é que você vê essa questão política envolvendo na educação? Tá, beleza, tudo é movido pela política, mas deveriam vir deles o investimento, e sim o didático de quem de fato conhece, que são os professores que estão ali no dia a dia, sejam eles do primário,
uhum.
da molecadinha maior. Como é que você está vendo essa questão da educação no Brasil?
Com muito pesar. Eu sinto muitíssimo por esse cenário. Porque estando lá dentro, e desde antes de estar lá dentro, é uma falta que faz, que reflete nos nossos números brasileiros. Uhum. O país que menos investe em educação também vai ser o país com mais fome, com mais mortes e etc. O país que não usa máscara, o país que não se vacina.
Uhum.
É uma tristeza pra mim. Mas, como todas as pessoas falam, tipo assim, ó, eu falo que eu sou professora, ou quando eu falei que eu ia fazer história, as pessoas olhavam pra mim com aquela cara de, tipo, sinto muito.
Coitada.
Sinto muito. Tem certeza que você quer fazer isso? Você não vai querer fazer uma engenharia, uma medicina? Não, eu não quero. Eu quero fazer história. Ai, mas você vai pra área de pesquisa, né? Não, eu vou dar aula.
Eu vou ali.
É isso que eu quero. Isso me dá gás, me dá uhum. vida. O fato de eu saber que por 45 minutos eu tô trabalhando numa mente em formação
uhum.
me faz pensar assim, meu, eu posso fazer essas pessoas quererem mudar o mundo também como eu quero
uhum.
e como você quer.
Sim.
E então, o cenário, em relação ao cenário que acontece hoje, eu sinto muitíssimo, porque estamos em uma montanha em que estamos descendo. Educação só está sendo esquecida.
É porque a gente foi acostumado, e não está errado, né, começar pequeno e crescendo. A tendência é essa, né?
Sim.
E parece que o Brasil, pelo menos na educação, a gente vê jovens sonhadores, que os olhos brilham, mas aí a gente não vê o investimento,
não,
né?
Não.
O professor está cada vez mais esquecido, sem capacitação. É óbvio que, né, os professores são heróis, principalmente nessa nação. Você pega o Japão, no qual o professor ele é recebido como chefe de Estado.
Uh-huh.
Ele é tratado como igual ao imperador. Ele tem regalias, ele tem... Aí você chega aqui no Brasil, o governo ele cria meia entrada para o professor e em muitos eventos, se você apresentar carteirinha, você passa vergonha.
Passa vergonha,
né?
Sim, mas
a gente não cansa de lutar, né, Thaís?
Não,
e
não.
De sonhar, principalmente
ser
na questão...
Ser professor é ser um sonhador.
É sempre, né? E você já está preparada para daqui uns anos colocar tudo isso que a gente está passando no papel e lecionar isso?
Totalmente não.
Essa questão
não,
política,
toda hora acontece alguma coisa.
Pandemia.
Bom, pelo fato de eu estar vivendo, eu vou saber imprimir um retrato muito bom para
sim,
os meus alunos.
Sim.
Mas eles não vão entender nada, tipo... Por que que as pessoas estão fechando os olhos para uma coisa que é tão simples? É tão simples mostrar para todo mundo que a educação é a base fundamental sim. de uma sociedade de sucesso. Por que que as pessoas se recusam a acreditar?
E é o bacana, né, que aí a gente se espelha muito nos Estados Unidos, aí a gente vai ver a criação da democracia americana, e a gente vê o investimento na educação, a gente vai ver o grande boom econômico de vários outros países, investimento na educação. E aí o Brasil fala,
não.
Esse daqui é mesmo que você pegar a receita de bolo, né, e falar, ó, dois copos de leite, dois ovos e tanto de farinha.
Vou colocar 12 ovos, vai ficar melhor.
É, ou então não coloco ovos, né?
Sim.
Thaís, muito bacana te receber aqui no nosso podcast. Você é muito simpática, não te conhecia pessoalmente.
Muito obrigada.
Continue influenciando as pessoas para o bem, continue ensinando história. Essa matéria é linda. É claro que eu estou puxando essa...
Venha ensinar história também, você me contou.
Quem sabe um dia eu chego lá.
Pois é.
Thaís Mani, professora de história, influenciadora digital. Obrigado pela tua
presença.
Obrigada,
foi um prazer enorme estar aqui, espero estar mais vezes.
Já tá convidada.
Obrigada.